Nosso bom dia especial vai para elas, então, para Neila Xavier, ela que é mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Maria, tem várias formações nessa área de gestão e tudo mais, e ela vai mediar um debate que acontece hoje em Caxias do Sul, na sede da FSG, uma iniciativa do Parreiral, que é uma comunidade de fomento à cultura de colaboração e empreendedorismo em Caxias do Sul, e também da Startup Weekend Caxias do Sul, com uma maratona, né, de empreendedorismo. Junto com ela também está a Catiane Zanon, que faz a parte de comunicação dessas entidades todas. Então, seja muito bem-vinda, Neila e Catiane. Tudo bem com vocês?
Tudo.
Tudo bem. Bom dia
a todos.
Muito obrigada pela presença. Vamos começar, então, explicando. Hoje a FSG é palco, né, sede para um debate, uma conversação sobre as questões que envolvem a parte mais jurídica, mais contábil das startups. A gente fala muito de startups, de inovação, mas não fala dessas partes, né? Então, o que é preciso saber?
Exatamente. E mesmo não somente as startups. Muitas vezes alguma pessoa tem uma ideia, vou abrir um negócio, vê que tem mercado e tudo, mas e como fazer, né? Quais são as implicações jurídicas que tem abrir uma empresa, uma relação com sócios e contábeis? Que tipo de regime jurídico vai ter a minha empresa? Quanto de imposto eu vou pagar? Então, são muitas questões que, às vezes, as pessoas, na empolgação da ideia, na empolgação de ter um público para comprar sua ideia, seu produto, seu serviço, esquecem dessas questões e que são prioritárias. Porque, muitas vezes, você não consegue desenvolver bem esses aspectos e acaba levando a mortandade muito rapidamente desse negócios. Então, é isso que a gente vai trazer nesse painel hoje de noite.
Neila, você falou que as pessoas, de uma forma geral, nem sempre se ocupam desses dois aspectos, né? Da questão jurídica, questão contábil, ok. Porém, nos negócios tradicionais, mesmo que não se atente tudo, há um planejamento, há uma assessoria maior, já instituições consagradas, como é o caso de Sebrae e outros organismos em âmbito municipal, estadual e federal, que se ocupam de ajudar as pessoas, esses empreendedores, se planeja mais tempo, se coloca no papel, se faz missão, visão, valores. Mas quando a gente fala do universo de startup, a gente está falando de rapidez, de velocidade, de coisas que nascem de hoje de noite no insight, amanhã de manhã já estão funcionando na prática. E as pessoas normalmente vão fazendo essas coisas no andar da carroça. É possível fazer isso?
E é muito boa essa tua colocação, porque às vezes, Pela dinamicidade que é uma startup e por todos os passos que tem que ter de validação de ideia, de validação de MVP, né, que é um protótipo do produto, às vezes elas esquecem que em algum momento elas vão ter que se tornar uma empresa oficial, uma empresa com CNPJ. E daí, quando elas se dão conta, já elas perderam toda essa parte de planejamento, porque sim, saber como que vai ser minha relação com sócios, como que vai ser meu regime jurídico, quanto imposto vou pagar, quais meus custos, quais são as minhas despesas, quais são as minhas receitas, é prioritário em qualquer tipo de negócio, mesmo uma startup que ainda não se tornou uma CNPJ, porque um dia ela vai se tornar, um dia o investidor vai querer dar dinheiro para ela e ela vai ter que estar legalizada. E como fazer isso? Não dá para deixar para depois que está tudo resolvido, tem que ser para desta caminhada também, tá? Porque se depois pode ser muito tarde, pode dar muitos problemas no futuro.
Claro, gurias, tem uma coisa impressionante, né? A gente tem visto em Caxias do Sul, aliás, sempre foi um polo de empreendedorismo, então não é surpreendente que muitas das startups que estão aí fazendo sucesso hoje em Caxias do Sul nasçam de pessoas que são daqui, que empreendem, que veem oportunidades. Então, a pergunta é nesse sentido. A gente tem visto que tem dois grandes perfis, né, de gente que está fazendo startup. É aquele microempreendedor individual, que tem lá essa forma jurídica para operar os seus negócios e empreende nesse universo de startup, ou então aquela empresa grande, já estabelecida, que se reinventa e aí cria startups ligadas ao que já faz, né, fazendo uma transformação. O que, que entre uma e outra precisa melhorar?
Na realidade, independente se é uma startup ou não, é o profissionalismo da gestão. Tanto uma startup, ela está fadada a morrer no seu negócio, como uma empresa tradicional também, se ela não tem profissionalismo nessa gestão. E o que quer dizer isso? Que eu conheça ferramentas de gestão e que eu possa aplicar. Que eu conheça formas de melhor gerenciar o meu negócio para que tudo se desenvolva adequadamente. As empresas tradicionais, que você falou que elas também hoje estão desenvolvendo nessa linha da inovação, né, de inovação aberta, muitas vezes, elas criam spin-offs, né, que são são empresas, dentro dessas empresas, ou então qualquer pessoa, ela está apta a abrir uma, desenvolver uma startup, desenvolver um negócio. Mas para isso ela não pode abrir mão de conhecer ferramentas de gestão, porque é somente dessa forma que ela vai conseguir sobreviver. Não existe milagre na área dos negócios. Existem negócios bem administrados. Qualquer um pode administrar um negócio, desde que saia em busca de aprendizado, né? Então, há muitas formas de se aprender. Você já falou que o Sebrae é um bom parceiro para isso. E tem muitos eventos, muitas empresas, muitas instituições que colaboram nisso. E nós, dentro do Parreiral, que é uma comunidade que nós estamos começando a formar aqui em Caxias, de empreendedorismo de inovação, nós queremos justamente ajudar nesta capacitação, nessa possibilidade de compreensão do que é preciso para desenvolver um negócio e levá-lo adiante, sobrevivê-lo, fazer com que ele cresça, se desenvolva e se torne algo, internacionalmente conhecido.
Que não seja só uma boa ideia.
Exatamente.
Né? Catiane, para aproveitar a tua experiência e participação aqui também nessa área mais de comunicação, foi feito então um evento, né? Parte organizacional do evento. Queria que você contasse um pouquinho como vai funcionar hoje na FSC. Como as pessoas podem ter acesso e quais foram as pessoas convidadas, então, para fazer essa conversa, esse bate-papo sobre esses assuntos todos.
Certo, então. Então, hoje à noite vai ser no teatro da FSG, às 19 horas, né? Foi convidada a Andrea Fatog, ela é advogada, especialista na área jurídica para startup, e a Lígia Spencer, ela é contabilista, e ela também é especialista na área de startup, tá? Contabilidade para startup. Então, eu convido a todos hoje à noite para vocês estarem junto conosco na FSG, no Teatro da FSG, às 19 horas.
É uma atividade, Neila, gratuita? Qualquer pessoa pode participar? É mais focada nos alunos mesmo?
Não. É um evento para a comunidade toda, tá? Todas as pessoas, mesmo que não sejam funcionários, empresários da área de startups, mas empresários também de outros segmentos de negócios. Ele é gratuito. E nós vamos tratar, numa questão na parte jurídica especialmente, tem algo que está vindo, que a partir de janeiro de 2020 ele vai ser obrigatório para todos, que é a LGDP, é Lei Geral de Dados. A LGDP, ela, Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem a trazer para as empresas, qualquer ramo, uma adaptação quanto o que eu vou fazer, como que eu vou destinar meus dados, que eu preciso de autorização de quem deixou o dado dentro do meu site, dentro da minha empresa, para que eu use esses dados. Então, nós vamos tratar isso. É muito importante, porque todo mundo vai ter que se adaptar. Não só empresas da área de tecnologia, mas todas as empresas que tenham coleta de dados. E hoje, todo mundo trabalha com dados. Não há como você fazer isso. Então, por isso também que não é só para startups, mas é para todos os empresários que tenham interesse em saber o que eu vou fazer a partir de 2020.
Entendo. Olha, tem muita coisa que mudou, isso é fato, né? A gente percebe isso, qualquer pessoa percebe, em qualquer situação, seja o grande empresário, ou qualquer, até o consumidor, né? A gente percebe que as coisas estão mudadas. Eu observava aqui a Neila e a Catiane enquanto a gente trouxe elas para o estúdio, às vezes a gente fica até desconfortável, porque a gente faz, enquanto profissional hoje, muito mais coisas. Todo mundo agregou tarefas ao que fazia e tem que lidar com eficiência, né? Por exemplo, a gente estava aqui, elas conversando comigo, e eu com fone de ouvido ao mesmo tempo ligando a live, escrevendo o que ia ser na live aqui, ao mesmo tempo controlando o que vai no computador, e não é porque a gente é melhor do que ninguém, são especificidades de cada profissão que agora agregou funções, e a gente ao mesmo tempo não pode esquecer da gestão, não pode esquecer das ferramentas, dos instrumentos, então tem que se qualificar, quando aparece uma oportunidade como essa, então é fantástico. Gurias, para fechar, queria perguntar para vocês, então, sobre essa questão que envolve a qualificação de estar atento a essas ferramentas, instrumentos, o que hoje tem, por exemplo, que vocês poderão apresentar lá à noite, né? Que já é ferramenta, instrumento para ajudar as pessoas em gestão. Nem todo mundo vai poder fazer uma graduação em gestão, porque, como a gente disse, é tudo acelerado e acontece tudo ao mesmo tempo. Essas são características do tempo em que a gente está vivendo. Faz tudo e tudo ao mesmo tempo. Como que se trabalha essa questão de ferramentas, de instrumentalização, para que esses profissionais consigam também estar adequados com contabilidade, com questões jurídicas e, ao mesmo tempo, fazer o resto tudo do que já fazem?
Hoje, de um certo modo, até pela própria internet, está muito mais fácil a gente aprender. Ah, então, tudo que a gente gostaria de aprender, não necessariamente de uma forma formal, né, indo para uma escola, fazendo uma graduação, fazendo uma pós-graduação, mas existem muitos cursos online que ajudam nisso. Nós aqui, o que, que a gente pode fazer como um primeiro passo? É dar consultorias, é dar mentorias, possibilitar isso, fazer as conexões, colocar as empresas em contato com consultores, colocar a empresa em contato com especialistas que vão dar os primeiros starts, né? Olha, você na tua empresa, você precisa ter esse conhecimento e a gente pode contribuir isso. Também indicando parceiros, né? O Sebrae sempre vai ser um parceiro nosso, principalmente para quem está começando a desenvolver. Então, nós temos hoje uma forte ligação com o Sebrae, eles estão nos apoiando em todos os nossos eventos. A semana que vem nós teremos um outro evento também, que vai ser sediado pelo Sebrae e com o auxílio deles. Então, nós temos essa possibilidade, nossa intenção é fazer essas conexões, colocar as pessoas que vêm até nós em contato com. Tá? E a partir daí, se elas vão se desenvolver e vão buscar as suas qualificações necessárias para empreender e ter sucesso nos seus empreendimentos.
Nela, muito obrigada pela entrevista, um prazerzão te conhecer, viu?
O prazer foi nosso ter nos recebido aqui.
Uma gratidão por vocês estarem aqui também, Catiane, obrigada, viu?
Muito obrigada, nós que agradecemos.
A gente vai encerrando.